Euronet Plus.
No espaço Euronet desta sexta-feira, olhamos como sempre para os assuntos que dominaram a atualidade na Europa. Sanções. Terá sido a palavra mais dita, escrita e debatida nos últimos dias. O Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia confirmou a abertura do processo de sanções a Portugal e Espanha por ultrapassagem dos limites do déficit. Recordamos a seguir todas as declarações de uma semana onde a questão Brexit, a nova Primeira-Ministra britânica Theresa May e a ida de Durão Barroso para o Goldman Sachs foram também temas em destaque nos últimos dias. Teresa Almeida faz o filme da semana.
Terça-feira, 12 de julho, o dia da confirmação da abertura do processo de sanções a Portugal e Espanha. A certeza que saiu do Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia. Pela primeira vez é aberta a porta a penalizações sobre Estados incumpridores, apesar de falhas sucessivas ao longo dos últimos anos. No final da reunião do Ecofin, Mário Centeno reconheceu que a avaliação da Comissão é prejudicial para o momento, mas rejeitou tratar-se de uma derrota. O Ministro das Finanças garante que o Governo não vai abdicar de manter o rumo na sua política e de defender o interesse nacional.
Não se trata de derrota. O importante agora é que o país se mantenha focado, e o Governo fala-o com certeza, na defesa do interesse nacional. O interesse nacional neste momento é que o processo continue, porque vai ter que continuar, e que o país não seja prejudicado financeiramente pela sua existência.
Declarações de Mário Centeno que uma vez mais garante não estar previsto qualquer plano B. O Ministro das Finanças explica que a argumentação portuguesa vai centrar-se na execução do orçamento deste ano, sem medidas adicionais.
Os compromissos que temos estão claramente explicitados no programa de estabilidade e, portanto, é a materialização desses compromissos que colocam o déficit português numa trajetória claramente de redução e de convergência para o objetivo de médio prazo, e são exatamente esses os compromissos que temos que assumir nesta fase e cumpri-los.
Este foi ainda o dia em que, a propósito das sanções, o primeiro-ministro António Costa lançou duras críticas ao ministro alemão das Finanças. Por outro lado, o chefe do governo português diz estar aberto o caminho para o descrédito da Europa e identifica contradições. Costa diz estranhar que agora o Ecofin confirme eventuais penalizações ao desempenho do anterior governo, que lembra era dado como bom exemplo na Europa.
A verdadeira avaliação que foi feita do esforço de Portugal ao longo dos últimos anos foi aquilo que sempre ouvimos a Comissão Europeia dizer, o Fundo Monetário Internacional dizer, o insuspeitíssimo ministro alemão das Finanças dizer, que até apresentava sempre a sua colega portuguesa como um modelo de boa aluna e de empenho no cumprimento das metas. Vê-lo agora a propor que ser castigado, Portugal ser castigado, porque o anterior governo não tomou as medidas necessárias para ter um resultado efetivo, há de perceber que não credibiliza o funcionamento da Europa, descredibiliza bastante o Sr. Schäuble e não reforça a confiança dos cidadãos no funcionamento da zona euro.
Ainda neste quadro, diferentes vozes da Comissão Europeia adiantam, contudo, que as sanções a aplicar poderão passar por uma multa zero. Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici são dois comissários que admitem esse cenário. Noutro plano, Theresa May assumiu esta semana o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, a segunda mulher a assumir a chefia do executivo britânico. Num momento delicado como o Brexit, May pede mais tempo para negociar a saída da União Europeia. Theresa May diz, contudo, ser este o momento para que o Reino Unido assuma um novo e relevante papel no mundo. Como somos Grã-Bretanha, sei que vamos ultrapassar este desafio. Com a saída da União Europeia, vamos encontrar um novo e positivo papel no mundo e faremos com que a Grã-Bretanha seja um país que trabalha não para alguns privilegiados, mas para cada um de nós. Theresa May, a nova chefe do governo em Londres, a assumir o cargo numa semana em que Durão Barroso esteve debaixo de fogo, em causa a sua contratação como presidente não executivo do Goldman Sachs International, facto que tem motivado inúmeras críticas, e é da França que surgem as vozes mais severas. O comissário Pierre Moscovici, em entrevista à Europe 1, lamentou a ausência de reflexão na decisão de Durão Barroso.
O que constato é que ele não compreendeu os ataques e deveria ter feito uma reflexão política, ética e pessoal sobre os efeitos desta contratação. E quem vai do público para o privado deve refletir sobre a imagem que projeta para o seu futuro e sobre o seu passado.
Também o presidente francês não deixou de criticar a decisão de Durão Barroso. Moralmente inaceitável é a expressão usada por François Hollande.
Monsieur Barroso a été pendant 10 ans
à la tête de la Commission européenne.
O Sr. Barroso esteve durante 10 anos à cabeça da Comissão Europeia, num momento em que tivemos a crise provocada pelos chamados subprimes, e a Goldman Sachs foi uma das principais responsáveis. Goldman Sachs, que reencontramos na questão grega, que aconselhava aos gregos, alterou os dados que a Grécia forneceu há alguns anos à União Europeia. Verificamos que, alguns anos mais tarde, o Sr. Barroso vai juntar-se à Goldman Sachs. Juridicamente é possível, mas moralmente é inaceitável.
Vai rejoindre Goldman Sachs. Eh bien, c'est moralement, juridiquement, c'est possible, mais moralement, ça touche la personne. C'est moralement inacceptable.
As críticas de François Hollande duram Barroso sob fogo cruzado depois da decisão de assumir o cargo de presidente não executivo do Goldman Sachs International.
Teresa Almeida e o filme da semana na Europa. Em estúdio está Francisco Sácio Cabral. Francisco, começamos pelas sanções. Há vozes na Comissão Europeia que admitem multa zero a Portugal e Espanha. Será essa a solução?
Oxalá seja esse, porque qualquer sanção, mesmo zero, já tem algum, pode ter algum efeito nos mercados psicológicos, mas enfim, penso que não é muito. Ainda ontem houve uma emissão de títulos portugueses que não correu mal, com os juros até alguns juros há 10 anos foram mais baixos. Portanto, para já, os mercados não estão preocupados. Mas o que me faz confusão nisto tudo é que é a primeira vez que se abre um processo de sanções, quando houve para aí 140 e tal infrações a esta regra dos 3%. O Juncker vem dizer que sempre se cumpriram as regras. Bom, não é verdade. Inclusive a própria Alemanha e a França, em 2004, violaram o pacto e não aconteceu absolutamente nada. Ninguém abriu processo nenhum. E com Portugal aconteceu 9 vezes, se não me engano, no passado, em que Portugal não cumpria, explicava porquê, mais isto, mais aquilo. E, esperemos que seja apenas uma coisa simbólica. Não é?
E essa eventual multa simbólica passará eventualmente porquê? O que é que significará?
Não sei, dinheiro.
Eventualmente.
Não é a questão dos prémios, que seria trágico, de suspenderem os fundos comunitários, isso seria trágico para Portugal.
O ministro das Finanças já veio dizer que muito provavelmente isso não acontecerá.
Esperemos que não, porque Portugal está com uma crise de investimento muito grande, não é? O investimento, falta investimento, não é? E se esse que é a esperança, digamos, que temos, nos é tirado, então é que ficamos. Seriam medidas de facto contraproducentes. E o governo tem razão que para um país que está com dificuldades, virem fazer, obrigá-la a mais despesa, ou seja, uma multa qualquer substancial, ou tirarem-lhe investimento, é aumentar as probabilidades desse governo não conseguir cumprir as metas do déficit.
Mas o governo atual tem que fazer alguma coisa para garantir, de facto, essa multa?
Isso eu julgo que sim. Isso eu julgo que é
o que é que tem que fazer?
Tem que dar garantias de que as coisas vão correr bem. Não sei quando as dará, parece que só quer mandar o orçamento para Bruxelas quando mandar para o orçamento para o próximo ano, quando mandar para a Assembleia. Não sei se a Comissão vai nisso ou não, mas se talvez possa dar garantias. A execução orçamental tem corrido bem, mas há aqui um problema, é que a economia portuguesa está quase estagnada, como ainda se viu agora esta semana com as previsões da Universidade Católica, que diz que a economia portuguesa está a crescer a menos de 1%. Ora bem, se o PIB é mais baixo do que se previa, é mais difícil atingir a percentagem. Não é? Porque,
portanto, serão necessárias algumas medidas?
Pode ser que sejam só medidas para 2017, não é? Mas mesmo para este ano, talvez o governo tenha na manga qualquer carta para evitar que este ano voltemos a passar os 3%. Espero que não.
Ao lado em Espanha, o ministro da Economia, Luís de Guindos, já anunciou um aumento de impostos sobre as empresas. Será esse o caminho também aqui?
É mais uma antecipação de impostos. Eu penso que não, penso que teria que ser mais por cortes de despesa, não é? Mas enfim, vamos a ver. O primeiro-ministro continua a dizer que não haverá medidas adicionais. Eu acredito que não haja para este ano. Quer dizer, acho isso possível, embora não muito provável. Mas já não direi o mesmo para o orçamento do ano que vem. Isso aí, com certeza, que a Comissão vai ser mais severa.
2017 será assim outra conversa, como se costuma dizer. Claro. A marcar esta semana, para além do dossiê sanções, continuamente o Brexit, agora com o Reino Unido com uma nova Primeira-Ministra, Theresa May, que já veio pedir mais tempo à Europa para o processo. Como é que podemos ler este pedido?
É perfeitamente normal da parte dos britânicos pedirem mais tempo, porque eles foram para o referendo sobre o Brexit, mas não pensaram exatamente o que é que isso significa, não é? E sabemos que eles vão ter que negociar com a União Europeia durante longos meses, talvez 2 anos, não é? E, portanto, para a própria União Europeia poder ter uma ideia do futuro, era ótimo, e os líderes europeus têm insistido que, quanto antes...
Justamente, que esta intenção contraria um bocadinho aquilo que têm dito os restantes líderes europeus, pois, quanto à necessidade de rapidez no processo.
São intenções contraditórias, porque as coisas para a Grã-Bretanha não estão tão fáceis como eles diziam os adeptos do Brexit, não é? Pensar, bom, a gente vai fazer, por exemplo, a Noruega não é membro da União Europeia, mas tem acesso ao mercado único. Simplesmente, a Noruega tem acesso ao mercado único e cumpre as 4 liberdades, quer dizer, livre circulação de bens, de serviços, de capitais e de pessoas, coisa que o Reino Unido não sei se está muito disposto a aceitar. Se não aceitar, Merkel já disse que então não podia ter só as vantagens sem as desvantagens.
Tem que haver um compromisso.
Por outro lado, o que os noruegueses pagam per capita para a União Europeia para estarem no mercado único é mais do que atualmente pagam os britânicos por cabeça por estarem na União Europeia. Portanto, também aí tem um pequeno susto. Eu recordo que uma das promessas do Brexit, que foi imediatamente desmentida a seguir à votação, é que o dinheiro que davam a Bruxelas ia para o Serviço Nacional de Saúde Britânico. Isso era impossível, não é? Portanto, eles precisam de mais tempo, de facto. Oxalá esta senhora tenha o bom senso, parece que é uma pessoa bastante competente. Enfim,
vamos ver. É a segunda mulher a liderar o governo britânico. Na última sessão de perguntas e respostas no Parlamento britânico, David Cameron insistiu num ponto: é necessário preservar os direitos de quem? Dos cidadãos estrangeiros que trabalham no Reino Unido e dos cidadãos britânicos que estão no exterior. Será este um dos pontos para os quais Theresa May quer, de facto, mais tempo nas negociações?
Sim, este e muitos outros. Vai ser, quer dizer, aquela negociação tremendamente complicada, porque não é um ponto ou dois, são milhares de pontos, de 30 mil coisas, desde a circulação das pessoas, dos bens, dos serviços, etc., por aí fora. E, portanto, espero que de facto, os portugueses que estão no Reino Unido não sejam prejudicados. Vamos a ver, não sejam, para já não estão a ser, não é? Porque a Grã-Bretanha continua membro da União Europeia.
Claro, e é um processo longo, portanto os efeitos não serão imediatos.
Mas, enfim, isso já traz sobretudo um ambiente de incerteza no Reino Unido, mas também no resto da União Europeia, que é muito mau para o investimento. Por isso, há muita coisa que se calhar se podia avançar, muito investimento produtivo, com mais emprego, etc., podia avançar.
E agora pode ser travado com alguns receios.
E vamos esperar a ver como é que isto fica. Não?
Para conduzir todo este processo, Theresa May criou um Ministério para o Brexit, será liderado por David Davis. Contudo, quem vai liderar a diplomacia britânica é um dos grandes rostos do Brexit, o antigo Presidente da Câmara de Londres, Boris Johnson. Isto não poderá... Não há aqui, enfim, um contrassenso? Como é que podemos...
Foi uma surpresa no sentido que é a pessoa menos diplomática que pode haver, não é? Porque ele diz, de vez em quando, diz cada uma que ofende as pessoas. Ele até foi jornalista, correspondente em Bruxelas,
justamente.
Mas, enfim, eu acho que ele vai ficar afastado das negociações. Não é? Quem vai conduzir as negociações será a Primeira-Ministra, Theresa May, com o novo ministro para o Brexit,
David Davis.
Esse é que vai ficar com a batata quente.
Que também, de alguma forma, também foi um defensor da saída do Reino Unido da União Europeia, mas não com a veemência, digamos, pois, assim, de Boris Johnson.
Exatamente. O Boris Johnson é que foi, digamos, a cara do...
Do Brexit.
Do Brexit. Não tanto porque ele quisesse sair da União Europeia, mas ele queria o lugar do Cameron.
Justamente. Aliás, todo o processo Brexit é desencadeado de alguma forma com uma questão interna do Partido Conservador.
É isso que torna muitas vezes os referendos pouco significativos, porque, de facto, o que está em jogo não é bem aquilo que as pessoas pensam. Não é?
Exato.
E desta vez tiveram uma surpresa, mas que muitos dos que defenderam a saída da Grã-Bretanha não acreditavam que ganhassem.
Bom, e há também aqui quem defenda que este referendo não é vinculativo, que o Parlamento Britânico ainda terá que se pronunciar, portanto ainda poderá haver aqui um volte-face.
Eu acho que é difícil, porque politicamente é muito difícil. Isso os britânicos têm uma noção de que as regras democráticas têm que ser seguidas e, portanto, não pode haver uma technicality, digamos assim, jurídica para ultrapassar o referendo. Talvez daqui a um ano, se as coisas se complicarem muito, haja o ambiente político para fazer isso, mas antes disso acho que não.
Francisco, a dominar também nos últimos dias a polémica que estalou com a ida de Durão Barroso para o cargo de presidente não executivo da Goldman Sachs International. Durão Barroso, que está de alguma forma a ser criticado por vários setores, mais recente, por exemplo, François Hollande, o presidente francês, moralmente inaceitável.
Há uma certa razão nestas críticas, quer dizer. Porque a Goldman Sachs não é uma empresa qualquer. Ele vai para o Banco de Investimentos, que não é a casa-mãe, mas é de facto o mais conhecido, não é? No sentido de que faz operações mais arriscadas. E uma dessas operações foi ajudar os gregos a aldrabarem as contas à Comissão Europeia, antes dele ser presidente, não é? De ser presidente. Mas de qualquer maneira, não é uma coisa muito prestigiante para um homem que foi 10 anos presidente da Comissão Europeia, ir para um banco que enfim, não foi assim muito simpático para a instituição. E, portanto,
mas questiona-se a ligação entre os responsáveis europeus e estas instituições. Passa a haver legitimidade na pergunta, afinal, para quem trabalham estes senhores?
Bom, é claro que pensa-se sempre que não pode haver conflito, não deve haver conflitos de interesse. Neste caso também não há imediatos, diretos, claros. O que pode haver é, e está, há quem pense nisso, é pedir um maior tempo agora é ano e meio, não é? Depois de um ano e meio de sair de presidente da Comissão Europeia, pode ir para onde se quiser. Mas há quem diga que é melhor aumentar esse período, talvez 2 anos e meio, 3 anos, não sei. O facto é que, por vezes, surgem estas coisas que dão má imagem, seja ao próprio, seja à instituição.
Obrigado, Francisco. Foi Francisco Sácio Cabral e análise aos temas que dominaram a Europa ao longo da semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.